Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Reunião pública apresentação pela gestão social da Bacia do Tapajós. Censa alerta para aumento do risco de malária durante o verão no Amazonas. Governo intensifica a recuperação de pontes e estradas afetadas pelas chuvas em Roraima. E artistas do Caprichoso e Garantido se organizam para a produção do Mural da Fé em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Anvisa determinou a atualização das vacinas de Covid-19 para acompanhar variantes em circulação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Instrução Normativa de número 454 de 2026. Os detalhes com Bianca Mingotti.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a atualização da composição das vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil para acompanhar as variantes da doença em circulação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Instrução Normativa número 454 de 2026. Pela nova regra, as vacinas deverão ser monovalentes e conter preferencialmente a variante LP.8.1 ou antígenos derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB.1.8.1. Também poderão ser utilizadas outras formulações que comprovem eficácia ou ampla resposta de anticorpos contra as variantes em circulação. A diretora da Anvisa, Daniela Marreco, afirmou que o aumento recente de casos de síndrome gripal associados à Covid-19 reforça a necessidade de manter as estratégias de vacinação atualizadas no país. A norma prevê um período de transição. As vacinas produzidas antes da atualização, inclusive as que já foram distribuídas, poderão continuar sendo utilizadas por até 9 meses após a aprovação das versões atualizadas pela Anvisa. Os fabricantes com vacinas fora da nova composição deverão solicitar a atualização do registro à Anvisa. O pedido deverá incluir informações sobre qualidade, produção, imunogenicidade e, quando necessário, dados de segurança e eficácia. A instrução normativa entrou em vigor na data da publicação e revoga a norma anterior, editada em março deste ano. Com informações da Anvisa, Bianca Mingotti.
E agora a gente fala sobre a Operação Apoio Imediato, porque o governo está intensificando a recuperação de pontes e estradas afetadas pelas chuvas em Roraima. A ação acontece em diferentes regiões do estado. As informações com Lawane Gonçalves.
O governo de Roraima intensificou as ações da Operação Apoio Imediato para recuperar pontes e estradas vicinais danificadas pelas fortes chuvas em diferentes regiões do estado. Executados pela CEINF, a Secretaria de Infraestrutura, os serviços buscam restabelecer a trafegabilidade das vias, garantir segurança aos usuários e assegurar o acesso das comunidades rurais. As equipes executam reconstrução e manutenção de pontes de madeira, além da recuperação de trechos críticos das vicinais com patrulhamento, cascalhamento, drenagem e recomposição da plataforma das estradas. As frentes de trabalho são definidas conforme as demandas dos municípios e as prioridades identificadas pela Secretaria. Segundo o diretor do Departamento de Infraestrutura de Transportes da CEINF, Numeriano Dantas, a operação concentra esforços nos locais mais afetados pelo período chuvoso.
Nosso compromisso é manter as estradas vicinais e pontes em condições adequadas de uso. As equipes trabalham de forma contínua para atender as regiões que mais necessitam, oferecendo suporte à defesa civil, garantindo a segurança e o direito de vir da população. Com planejamento técnico, a CEINFRA executa as obras que contribuem para reduzir os impactos causados pelas chuvas e preservar a trafegabilidade das vias.
Em Normandia, a recuperação emergencial da estrada de acesso à comunidade Teso Vermelho foi solicitada à empresa responsável pela manutenção. No Iramutã, a reconstrução da ponte sobre o rio Cambaru será executada em razão da situação de emergência decretada no município. Em Rorainópolis, a ponte da Vicinal 10 já foi reconstruída, enquanto a recuperação da ponte da Vicinal 13 será iniciada após a conclusão de outra frente de serviço. Em Mucajaí, as Vicinais 2 na Vila Samaúma e 21 na Vila Apiaú passam pelo processo de decretação de situação de emergência para acelerar as obras. Em São Luís do Anauá, o tráfego na Vicinal 17 foi restabelecido após uma intervenção emergencial. A recuperação da Vicinal 20, da ponte sobre o rio Anauá e da Vicinal 10 integra o cronograma de manutenção da CEINF. No Amajari, o planejamento contempla serviços na região de Leão, de Ouro, Ereu e nas Vicinais 2 e 7. Em Pacaraima, uma equipe técnica realizou vistoria preliminar na Ponte Médio São Marcos, na região do Passarão. O nível elevado da água impediu o acesso à estrutura. Uma nova inspeção ocorrerá assim que as condições permitirem para a definição das intervenções necessárias. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Reunião pública apresenta a ação pela gestão social da Bacia do Tapajós. Promovida pelo Ministério Público Federal, o encontro acontece nesta quinta-feira na sede da instituição, no município de Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma reunião pública será realizada nesta quinta-feira pelo Ministério Público Federal, o MPF, para apresentar à população de Santarém e demais municípios os detalhes de uma ação judicial voltada à gestão das águas da bacia hidrográfica do rio Tapajós. O objetivo do encontro é explicar o processo no qual a instituição solicita que a Justiça Federal obrigue a União e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a instituir o Comitê da Bacia e sua respectiva Agência de Águas. A programação é resultado da ação civil pública que foi ajuizada pelo MPF na última sexta-feira como resposta à histórica exclusão das populações locais das decisões sobre o rio. A urgência da medida ficou evidente neste ano, quando mais de 1.000 lideranças indígenas e de comunidades tradicionais ocuparam o terminal portuário da multinacional Carju em Santarém. O grupo protestava contra projetos de infraestrutura impostos à região sem a consulta prévia. O procurador da República, Gabriel de Amorim Silva, destaca que a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica é uma ação que visa fortalecer a sociedade civil através desse espaço de debate permanente sobre a bacia do rio Tapajós.
A ação que o Ministério Público Federal ajuizou para a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica é uma ação que visa fortalecer a sociedade civil através da criação de um espaço em que ela vai ser representada em debate permanente sobre a bacia do rio Tapajós. Então, nós precisamos divulgar essa ação para que a população interessada se aproprie da pauta, entenda a importância do comitê e possa acompanhar o processo judicial junto ao Poder Judiciário, para que quando haja a implementação desse comitê, a sociedade civil possa se empoderar e continuar a debater, porque uma luta vai ser a criação do comitê, outra luta vai ser a garantia de que as populações tradicionais, usuárias do rio, participem e tenham representante suficiente nesse espaço.
Os rios amazônicos sempre foram muito importantes para a manutenção e uso tradicional dos territórios e comunidades. Porém, nos últimos anos, se observa que estão ganhando relevância para servir de corredores logísticos, transporte de grãos e de combustível, o que põe em risco as populações, como cita o procurador.
Tanto Porto Velho, quanto Santarém, Belém, Manaus, as grandes cidades amazônicas, elas foram criadas no entorno de rios amazônicos, rios importantes. Mas o que a gente tem visto é que os rios têm ganhado cada vez mais importância para servir de corredores logísticos, transporte de grãos, né, de combustível. E os usos tradicionais, que sempre existiram na Amazônia, a arqueologia fala de 12 mil anos de ocupação das várzeas dos rios amazônicos. Esses usos estão sendo prejudicados. Foi esse contato tradicional com o rio que gerou ali as ocupações humanas à beira do rio. Nós não podemos sacrificar o interesse de quem vive à beira do rio, de quem bebe água, de quem pesca, de quem planta, para viabilizar transporte de grãos, que é importante, tem o seu lugar na nossa economia, mas a lei fala em compatibilização dos usos múltiplos. E o que nós temos visto é o sacrifício do uso tradicional para prestigiar o uso desses grandes empreendimentos, corredores logísticos.
A programação inicia a partir das 10 horas da manhã e é direcionada a representantes de povos e comunidades tradicionais, além de coletivos e organizações sociais de defesa dos direitos socioambientais. No processo da ação, o MPF requer que a União e a ANA apresentem um plano de trabalho e instalem um comitê da Bacia do Tapajós no prazo máximo de um ano. A criação do colegiado é uma exigência da Lei das Águas para garantir a participação popular na gestão hídrica. Caso o comitê não seja criado no prazo exigido, o MPF pede que a Justiça paralise a emissão e a renovação de licenças para empreendimentos de médio e grande impacto na Calha do Tapajós, como hidrelétricas, portos, hidrovias e mineração. A ação pede ainda a condenação da União e da ANA ao pagamento de 1 milhão por danos morais coletivos devido à prolongada inércia do Estado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Censa alerta para aumento do risco de malária durante o verão no Amazonas.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Secretaria Municipal de Saúde está alertando para o aumento do risco de malária durante o verão na região amazônica. A Prefeitura de Manaus disponibiliza o exame para o diagnóstico da malária em 55 unidades de saúde, distribuídas nas zonas urbanas e rurais da capital. Confira com Daniela Pantoja.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, reforçou nesta quarta-feira o alerta para a prevenção da malária em Manaus. O início do verão amazônico marca o período sazonal da doença no município, quando a vazante dos rios favorece a formação de criadores naturais do mosquito, transmissor da malária. A época também coincide com as férias escolares e com o aumento da procura por balneários, igarapés, sítios e outras áreas de lazer localizadas em regiões com transmissão ativa da doença. A gerente da Vigilância Ambiental e Controle de Agravos por Vetores da Censa, Aline Antolini, explica que as condições ambientais e a maior circulação de pessoas nessas áreas aumentam o risco de infecção.
Nesse período do ano, existe um aumento do risco da transmissão da malária no município de Manaus devido às condições ambientais favoráveis à proliferação do mosquito Anopheles, que é o transmissor da doença. A maior circulação de pessoas em áreas onde tem floresta, mata, regiões ribeirinhas, ela contribui para o aumento da exposição ao vetor. Então, nesse momento, a atenção ela deve ser redobrada, principalmente nessas áreas rurais periurbanas, nas comunidades ribeirinhas, localidades próximas a igarapés e balneários, que estão situados em regiões onde há o registro de transmissão da doença, né? Principalmente em áreas rurais, áreas periurbanas na área da Zona Leste, algumas áreas de ocupação desordenada nas áreas da Zona Norte e Oeste também.
De janeiro até 30 de junho deste ano, Manaus registrou 3.284 casos de malária. Historicamente, entre junho e setembro, período considerado sazonal para a doença, o número de casos aumenta em média 52,3% em comparação com os meses de janeiro a maio, e em 2025 o município contabilizou 8.383 casos, dos quais 3.341 foram diagnosticados entre junho e setembro.
A prevenção, ela é fundamental para o controle da malária. Então, entre as principais recomendações é a questão da utilização de repelentes, né, regularmente para quem for ficar exposto, principalmente nessas áreas mais vulneráveis. Usar roupas de mangas compridas, calças, né, roupas adequadas, principalmente nos horários ao entardecer, né, e logo ao amanhecer. Evitar permanecer em áreas de mata sem proteção nos horários que são considerados de maior pico de atividade do mosquito vetor. Sempre que possível utilizar elas, né, em portas e janelas, utilizar mosquiteiros impregnados para proteção.
Os sintomas da malária costumam surgir entre 7 e 15 dias após a infecção e incluem febre alta, calafrios, tremores, sudorese intensa, dor de cabeça, dores no corpo, fadiga e mal-estar.
Se uma pessoa apresentar sintomas após visitar uma área de risco, ela deve imediatamente procurar uma unidade de saúde para realizar o exame da malária. O exame ele pode ser realizado tanto por teste rápido, quanto por coleta de sangue digital, por meio da gota espessa.
A Prefeitura de Manaus disponibiliza o exame para diagnóstico da malária em 55 unidades de saúde, distribuídas nas zonas urbana e rural da capital. O atendimento é gratuito e o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível para evitar complicações da doença. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estão abertas até esta quinta-feira, dia 16, as inscrições para o terceiro ciclo do edital do projeto Mais Médicos Especialistas, que oferece vagas para médicos em todo o país. No Pará, são 33 vagas distribuídas em 11 municípios. O valor da bolsa varia de acordo com a localidade e pode chegar até R$20 mil. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a formação de médicos especialistas em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa também integra as ações do Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por atendimento especializado e aumentar a resolutividade dos serviços de saúde. Do Pará, as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes municípios: Altamira, Itaituba, Conceição do Araguaia, Igarapé-Miri, Castanhal, Capanema, Santarém, Belém, Redenção, Brasil Novo e Trairão. Em todo o Brasil, o edital oferta mais de 1.136 vagas imediatas distribuídas em 24 cursos de aprimoramento, contemplando 309 municípios nas 5 regiões do país e em 26 unidades da federação. As vagas estão divididas da seguinte forma: 698 para ampla concorrência, 236 para cotas étnico-raciais e 206 para pessoas com deficiência PCD. Quase metade das oportunidades está no interior, com 537 vagas. As capitais somam 335 vagas, enquanto as regiões metropolitanas concentram 266 vagas, dando um total de 23,4%, com informações do G1 Pará. SOS Venezuela promove evento cultural e arrecada doações para famílias venezuelanas em Manaus. O evento reúne artistas, voluntários e a comunidade em uma grande ação de solidariedade voltada às famílias venezuelanas que vivem na capital amazonense. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O mercado de origem da Amazônia recebe no dia 18 de julho, das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, o SOS Venezuela. O evento cultural beneficente reúne artistas, voluntários e a comunidade em uma grande ação de solidariedade voltada às famílias venezuelanas que vivem em Manaus. A programação inclui apresentações de música, dança e outras manifestações culturais que valorizam a integração entre os povos e reforçam a importância do acolhimento. A fundadora do movimento Rodada Cultural Amazônica, Jana Luz, destaca que a participação da população faz a diferença e convida os visitantes a doarem alimentos não perecíveis ou produtos de higiene pessoal.
Agora, dia 18 de julho, de 9 às 22 horas, teremos o SOS Venezuela, um evento cultural beneficente em prol dos nossos irmãos venezuelanos. Venha com sua família e traga sua doação, produtos de higiene pessoal ou alimentos não perecíveis.
O SOS Venezuela convida toda a sociedade manauara a participar da programação, levar a família e contribuir com a campanha de solidariedade. As doações ajudam famílias venezuelanas em situação de vulnerabilidade e fortalecem uma rede de apoio baseada na acolhida, na cultura e solidariedade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Artistas dos bois bombás, caprichoso e garantido, unem fé e devoção nos preparativos finais do Mural da Fé. A junção integra a programação da festividade de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A união entre artistas dos bois bombás, caprichoso e garantido ganha força durante os preparativos do Mural da Fé, na reta final da festa de Nossa Senhora do Carmo 2026, que segue até esta quinta-feira, dia 16 de julho. Com o tema Maria, Mãe da Juventude e o lema bíblico Fazei Tudo o que ele vos disser, a maior celebração católica do Baixo Amazonas reúne a cada ano promessas, devoção e a comoção de milhares de fiéis durante a programação em honra à padroeira de Parintins. O tradicional Mural da Fé chega à sua 12ª edição por iniciativa do promesseiro e artista plástico Glenberg Castro. Segundo ele, o momento é marcado pela emoção e pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, mesmo diante dos dias intensos de trabalho, sob sol e chuva.
Estamos aqui trabalhando há mais de 12 dias, são 35 pessoas trabalhando direto e indiretamente aqui dentro. A gente tem a nossa equipe de coordenação também, que são 6 pessoas. E hoje o Mural da Fé é desse sentimento de gratidão, né? Hoje todos os artistas fazem essa bela homenagem para agradecer suas bênçãos no decorrer do ano. Eu tenho certeza absoluta que todos os colaboradores da fé, todos os patrocinadores que estão junto conosco fazendo essa grande corrente de fé para a gente fazer essa homenagem, abraçaram o nosso projeto, que é um projeto grandioso. Esse ano a gente está com uma estrutura cenográfica totalmente diferente de todos os anos. E tenho certeza absoluta que esse ano será um verdadeiro espetáculo.
Glenberg destaca que boa parte dos materiais utilizados na confecção do mural é adquirida por meio de doações da população. O artista do boi caprichoso, Renilson Tavares, que participa da produção do mural, falou sobre o significado desse momento de fé e de devoção à Nossa Senhora do Carmo.
É um devoto nosso, né, de fé, que a gente demonstra aqui. Então, para nós é uma coisa muito importante, né? Já há anos que a gente faz isso, né? Todos nós, entre os artistas, tanto garantido como caprichoso, é que é tudo uma união. Então, o importante para nós é isso, né? Demonstrar nossa fé, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Independente do festival. Então, essa é uma festa nossa que todo mundo tem que... Na verdade, todo mundo abraça isso, né? Como uma questão de demonstrar sua fé ao povo de Parintins e nós, artistas, né? Que a gente faz isso, que a gente, independente do festival. Então, e hoje nós temos outra coisa que é em honra à Nossa do Carmo, que é a nossa mãe, nossa padroeira, que nos protege também, nossa cidade.
O Mural da Fé, localizado na rua Rio Branco, no centro de Parintins, foi concluído nesta quarta-feira, dia 15 de julho. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Escassez hídrica fabricada. Será que falta água em nosso planeta? Essa é uma dúvida vital, porque não ter comida é uma experiência terrível, mas não ter água é uma tragédia ainda maior. Morre-se em pouco tempo. Por isso, é importante a gente se perguntar se é verdade que há escassez hídrica ou se há falência hídrica global. Porque se há falência, alguém deve ter culpa por isso. É possível que tenhamos chegado à escassez de água por causa da falência hídrica fabricada. Como sabemos, a falência de qualquer tipo de empresa tem causas na má administração. Buscando resposta a essas perguntas, creio que o Instituto para a Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas acertou ao afirmar: o abastecimento de água no mundo entrou numa era de falência após décadas de uso excessivo, poluição e perturbações causadas pelas mudanças climáticas. Uso excessivo, poluição e mudanças climáticas não são práticas que podem ser classificadas como naturais. Pessoas, poucas ou muitas, precisam responder pelas suas decisões de uso excessivo, isto é, por usar água em grande quantidade sem se preocupar com as consequências, olhando só para o seu negócio, seja no sistema do agronegócio, da pecuária, da mineração, da indústria, de modo especial nos data centers da indústria mal denominada inteligência artificial, a famosa IA. e pela poluição do ar, das nascentes e rios, dos solos e do subsolo, quem tem culpa no cartório da história? E mais, quem tem responsabilidade pela poluição da atmosfera, que causa mudanças climáticas? E quem responde pelo consumismo, enchendo o planeta com todo tipo de lixos? Sim, é triste saber que há 4 bilhões de pessoas com falta de água, escassez, para viver. E é uma loucura que uns poucos continuem abusando da vida com toda a água que usam em seus negócios. Não há como esconder. O que existe é falência hídrica fabricada. E por isso, quem ama e cuida da vida precisa juntar forças para exigir que esses negócios respondam por suas responsabilidades e que só sejam apoiadas práticas que cuidam das águas em favor da vida.
Encerra aqui a edição de número 4.493 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bianca Mingotti, Lawane Gonçalves e Yolanda Mendes, João Carlos Moraes e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.